É gigantesco, isso diz respeito à economia brasileira, aos empregos e às exportações. Então, não dá para brincar, não dá para fechar a porta e dizer agora eu não brinco mais,
É.
né? Tem que negociar até o limite, levar isso aí até as últimas
É o que
consequências.
faz um chefe de Estado, né?
Sim.
É.
É o que resta fazer, tem que ser feito. Não dá para dizer, não, com esse cara eu não negocio mais, né?
Sim,
Não
sem
é assim.
dúvida. Maria Cristina Fernandes, conversando com a Tatiana Vasconcelos, com a Nadédia Calado. Há pouco a gente falou, né, Ricardo Garcia, de um delegado que passou para o outro lado. E agora a gente vai falar de um auditor fiscal que passou para o outro lado também, em São Paulo. Detalhes com o Pedro Pupulim.
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira uma operação conjunta para apurar supostas irregularidades ligadas a um auditor fiscal da Receita que teriam causado um prejuízo de mais de 10 milhões de reais aos cofres públicos. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e São Paulo em endereços vinculados ao servidor, familiares dele e pessoas físicas e jurídicas com atuação no setor. Marcos Vinícius Nali Simeone Filho é ex-chefe da Receita em Itajaí, em Santa Catarina, cidade que abriga um dos maiores portos do Brasil. Ele ficou na função entre 2022 e 2025. Corregedor da Receita Federal, Guilherme Bibiani explicou à reportagem da CBN que o servidor teria recebido vantagens indevidas que somam cerca de 5 milhões de reais para facilitar controles aduaneiros, ou seja, a entrada e saída de mercadorias do país.
Isso. A partir do momento que você tem uma posição relevante de controle numa unidade aduaneira, você pode autorizar intervenientes, no comércio internacional que não deveriam ter sido autorizados, conforme a legislação, transportadoras. Você pode alfandegar recintos que de outra forma não seriam alfandegados.
Ainda segundo o corregedor, é possível que mercadorias contrabandeadas tenham entrado no Brasil, o que representa um risco para a segurança pública. Mais de 10 empresas privadas estariam envolvidas neste esquema, inclusive despachantes aduaneiros. As vantagens para as empresas privadas passam, por exemplo, pelo pagamento menor de tributos e outras vantagens dessa flexibilização de controle. O auditor já estaria atuando de forma irregular desde 2023. Na época, segundo o Guilherme Bibiani, ele foi afastado temporariamente e depois realocado em outra posição. As investigações continuaram em decorrência de mais indícios das ocorrências, resultando na operação deflagrada nesta terça. O auditor vai responder a um processo administrativo da Receita e, caso comprovadas as condutas ilícitas, ele será afastado do cargo judicialmente. Ainda não há processo contra o servidor na Justiça Criminal. A CBN não localizou a defesa de Marcos Vinícius Nali Simeone Filho. De São Paulo, Pedro Pupulim.
12h25, registrar mais algumas participações da ouvinte, do ouvinte CBN aqui no nosso CBN Madrugada. Muito obrigado ao Antônio Costa Cunha, Odair Batista, Tomás Amora, também aqui no YouTube, acompanhando as imagens do nosso estúdio aqui, trocando ideias, Milton Domingues, via WhatsApp 11 999 11 9981. Tiago Strassalano está onde que ele está? São Paulo, São Paulo. Obrigado pela mensagem. Jonas, taxista, João Pessoa na Paraíba, Roberto, Recife, motorista de aplicativo. Muita gente pelas ruas e estradas desse nosso Brasil, levando junto a CBN. Muito obrigado também ao Américo Temperini, participando de São Paulo, via Instagram. Pessoal que interage aqui na rede social, agradeço muito a companhia também. O Vangerei está em Jaguaretama, no Ceará, Domingos Batista, Wendel Santiago, Edmaranhos de Souza Matos, muito obrigado pelas mensagens aqui. Doutor Estevão Ziz, e também sempre na nossa companhia via Instagram, no arroba PHC Galvão. 12h27. Vamos Vamos abrir espaço para Maria Cecília Dalau. Olha, pessoal que esteve nesta terça-feira em Guarulhos e em Congonhas, teve problemas para voar. Muita gente, hein?
Uma falha no sistema de comunicação na manhã desta terça-feira suspendeu os voos dos dois aeroportos mais movimentados do país, o de Guarulhos e o de Congonhas, em São Paulo. A concessionária, que faz a operação de Congonhas, falou em 22 voos afetados, entre atrasos e cancelamentos. A falha atingiu o APP São Paulo, sala de controle de aproximação, que fica no próprio aeroporto e é a área responsável por orientar os aviões que estão chegando ou partindo, organizando a fila de pousos e guiando o piloto durante a viagem. O problema afetou parte significativa dos passageiros no terminal. Muitos deles perderam as conexões por esperarem, às vezes, mais de 2 horas para realizar a conexão. A estudante Bárbara Cossates vinha de Goiânia fazer uma conexão em Congonhas com destino ao Rio de Janeiro. O motivo era o dia de apresentação do seu TCC.
Estava no estágio na Fazenda Roncador, no Mato Grosso, fazendo meu estágio obrigatório em medicina veterinária. Saí ontem, peguei 18 horas de ônibus, cheguei em Goiânia 9h30, atrasou simplesmente tudo, falou que não tinha conexão com o aeroporto de São Paulo, que ia atrasar e que não tinha previsão. Acabou que atrasou 1 hora, cheguei agora em São Paulo, perdi meu voo, hoje é o dia que eu apresento meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, e não tem voo. O próximo voo que eles falaram que tem é só depois de 5 horas da tarde, e eu vou perder o meu TCC, eu vou perder o meu voo e eu vou perder minha faculdade.
Outros passageiros viajavam a turismo. Foi o caso da psicóloga Camila Rota. Do Paraná, ela faria uma conexão no aeroporto de Guarulhos com destino a Salvador. Com o atraso do voo, ela foi realocada para Congonhas. Em meio à confusão, quando chegou, Camila descobriu que um voo que era para acontecer ao meio-dia aconteceria só às 9h.
Estou indo para Salvador, eu tive meu voo, uma dificuldade na conexão, saí atrasada de Cascavel e fui para Guarulhos e perdi a conexão em Guarulhos. E agora solicitaram que eu viesse para cá e pediram para que eu fosse realocada em um outro voo só às 21h. Eu estou com filha pequena e a gente chegaria 14h30 em Salvador. Então eu vou perder diária, né, os passeios que a gente havia programado.
No aeroporto de Guarulhos, o advogado Teodoro chegou de Valência, na Espanha, e faria uma conexão para seguir viagem a Florianópolis, onde mora, e teria algumas reuniões importantes no final da tarde.
E estamos aqui nessa confusão esperando uma remarcação desse voo, que para mim, para hoje, já inviabilizou, né, a reunião, porque tinha pessoas de fora participar da reunião e, infelizmente, está comprometida a minha participação.
A comunicação por rádio com as aeronaves foi restabelecida às 10 da manhã desta terça-feira. Ao todo, os 40 minutos de interrupção nas operações aéreas da região de São Paulo geraram consequências que afetaram o dia inteiro dos passageiros. O APP São Paulo é uma etapa intermediária do controle de tráfego aéreo. De um lado estão as torres dos aeroportos, que cuidam de decolagens e pousos. Do outro estão os centros que acompanham os aviões em altitude de cruzeiro. Em abril, uma falha geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo já tinha suspendido temporariamente os voos. Na época, a CBN apurou que houve um princípio de incêndio na sala do APP São Paulo. Com a colaboração de Pedro Pupulin e Pedro Fagundes, de São Paulo, Maria Cecília Dalau.
2h31 agora.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a casa não pode ser obrigada a carimbar a PEC que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho. A proposta foi aprovada pela Câmara na última semana, com votação quase unânime. Alcolumbre reforçou ainda que a PEC aprovada pela Câmara deve passar por pelo menos uma comissão e que há pedidos para criar uma comissão especial para analisar o texto. O governo do Distrito Federal encaminhou à Câmara Distrital projeto de lei que ratifica os termos do acordo homologado pelo Supremo entre a União, o Distrito Federal, o Banco Central e o Banco de Brasília. O texto autoriza a contratação de uma operação de crédito de até 6 bilhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Créditos para reforçar o capital do BRB. A proposta inclui ainda o ressarcimento ao Distrito Federal via dividendos, juros ou venda de ações. A professora Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, afirmou que suspeita ter sido dopada no dia do assassinato do menino em março de 2021. Ré no processo em que o crime é julgado, ela prestou depoimento no nono dia do júri no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para Monique, há elementos para acreditar que Jairinho pode ter sido responsável pela morte. Segundo o Ministério Público, Jairinho torturou o enteado e Monique foi omissa. No horário de Brasília, 2 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Duas e 34, agora com Leandro Gouveia.
Em destaque no panorama CBN, Flávio Bolsonaro nega que tenha pedido a Trump taxas contra o Brasil e manda carta demonstrando preocupação com tarifaço. Presidente Lula chama senador de imbecil, diz que os Bolsonaro são vendilhões da pátria e afirma que espera a ligação de Trump. Presidente americano divulga foto com Flávio e chama senador de jovem esperto que ama o Brasil. Secretário de Estado americano diz que Brasil não é amigável aos Estados Unidos, como Cuba e Venezuela. Pela primeira vez, Monique Medeiros diz acreditar que Jairinho matou Henri Borel. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 2 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O governo brasileiro reagiu com indignação ao relatório preliminar dos Estados Unidos que acusa o país de adotar práticas comerciais desleais. Esse documento pode resultar na criação de tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros. Esse documento é a conclusão de uma investigação que foi aberta em julho do ano passado e inclui tudo quanto é tipo de tema. PIX, 25 de março, desmatamento, combate à corrupção, etanol. O relatório acusa o governo brasileiro de adotar práticas comerciais consideradas irrazoáveis. Segundo Washington, políticas nacionais sobre comércio digital, propriedade intelectual e combate ao desmatamento ilegal restringem ou encarecem a entrada de produtos e serviços americanos no mercado brasileiro. No caso do desmatamento, o documento cita dados de 2021 do governo Bolsonaro, quando houve recordes de crimes ambientais na Amazônia, e ignora as recentes reduções nas taxas de corte de árvores. A tarifa, se for confirmada, atinge quase todas as mercadorias do Brasil. Ficam de fora itens estratégicos para o abastecimento dos Estados Unidos, como carne bovina, café, frutas tropicais, petróleo, minérios, terras raras, aviões, fertilizantes e medicamentos. Em nota divulgada nesta terça-feira, o Palácio do Planalto afirmou que não existe justificativa para eventuais sanções econômicas. O governo acusou integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro de interferência política para incentivar o processo em Washington. Na defesa técnica, o governo argumenta que a relação comercial é amplamente favorável aos americanos, com superávit de mais de 424 bilhões e meio de dólares com o Brasil entre 2011 e o ano passado. A nota do Planalto destaca que 76% das importações vindas dos Estados Unidos entraram no país sem pagar imposto no ano passado. Um dos pontos que mais irritaram os governistas no documento americano é a acusação de que o Banco Central brasileiro usa o PIX para prejudicar empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos. O deputado Lindbergh Farias, do PT, criticou a postura da oposição.
O Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro acabam conspirando contra o Brasil, trabalhando contra os brasileiros. Novamente vieram com tarifas, mas da forma mais injusta possível. Tarifas contra o Brasil, porque o Brasil tem um PIX, como se nós tivéssemos que ficar dependentes e reféns dos cartões de créditos norte-americanos. Isso é um escândalo.
Nas redes sociais, o tarifaço já é chamado de tariflávio, mas o senador nega que tenha agido em favor das taxas aos produtos brasileiros. Em entrevista à rádio Itatiaia, o senador do PL disse que pediu expressamente ao presidente Donald Trump para não taxar as empresas brasileiras na reunião da semana passada na Casa Branca. Flávio Bolsonaro disse que o governo americano vê Lula com desconfiança e, por isso, mantém as sanções. Ele negou problemas com o PIX e chamou a acusação do governo federal de terrorismo.
Nas três reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente Wade Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte, a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso PIX, a gente tem que valorizar o nosso etanol.
Em outra declaração, Flávio atribuiu o tarifaço ao tom agressivo de Lula contra os norte-americanos. Na tarde dessa terça, o senador divulgou uma carta endereçada ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, manifestando preocupação com a possibilidade de novas tarifas contra o Brasil e pedindo para que a sobretaxa não seja executada. Flávio Bolsonaro alega que o país atravessa um período de grave deterioração fiscal e econômica e que as novas tarifas causariam sérios prejuízos ao povo brasileiro. Também nessa terça, o presidente Donald Trump postou na rede social dele fotos do encontro que teve com Flávio Bolsonaro na Casa Branca há uma semana. Em uma delas, também aparecem sentados o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, ao lado de Flávio, e Paulo Figueiredo, aliado da família e neto do último presidente da ditadura militar. Na publicação, Trump diz que foi muito bom ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval, um jovem esperto que ama muito o seu país, o Brasil. No Senado americano, o secretário de Estado Marco Rubio, durante um depoimento, excluiu o Brasil de uma lista de países considerados amigáveis aos Estados Unidos. Enquanto ele defendia a política externa do governo americano para o hemisfério ocidental, Rubio disse que tem uma região cheia de aliados e amigos dos Estados Unidos, tirando, nas palavras dele, Nicarágua, Cuba, Venezuela e, claro, Brasil, embora esteja no meio de um ciclo eleitoral e, em alguma extensão, a Colômbia. Mais cedo, ao comentar o relatório americano, que propõe a tarifa de 25%, o presidente Lula criticou Marco Rubio, dizendo que ele é anti-América Latina e que já disse a Trump que Rubio não gosta do Brasil. Em um evento em Catalão, Goiás, o presidente Lula fez um discurso inflamado, com palavrões, xingou Flávio Bolsonaro e culpou a articulação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo, eu não falei nada. Todo covarde é assim. Fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai me prejudicar o Lula. Ele vai prejudicar é o povo brasileiro.
Lula lembrou ainda que Flávio Bolsonaro publicou agradecimentos a Trump pelo tarifaço do ano passado.
Dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse, obrigado Trump, faça o Brasil livre de novo. e o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei Magnitsky, o Eduardo Bolsonaro criticando o Brasil e a parabenizando o Trump pela taxação.
Lula também relembrou os bastidores da reunião de 3 horas que teve com Donald Trump no dia 7 de maio. Depois desse encontro, os dois governos tinham definido o prazo de 30 dias para que o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, e as autoridades americanas chegassem a um consenso. Só que o governo americano decidiu aplicar a sanção mesmo depois de 3 rodadas de conversas e com as negociações ainda em andamento. Mais tarde, o presidente apareceu em outro evento em Catalão, Goiás, segurando um cartaz que dizia: "O Pix é do Brasil".
Então, Trump, é o seguinte, cara. Você disse que pintou uma química, entrou em você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então, eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos.
Para conter os impactos e alinhar as ações, o Palácio do Planalto fez uma reunião de emergência no fim da manhã dessa terça-feira, com a estratégia central de evitar um rompimento e manter os canais de negociação abertos com Washington para tentar reverter a medida ou reduzir os prejuízos. Do lado americano, o embaixador e representante comercial Jameson Greer confirmou que mantém conversas intensas com o governo brasileiro, mas disse que há divergências substanciais nas questões identificadas na investigação. O vice-presidente Geraldo Alckmin, depois da reunião, criticou o relatório americano.
Descabida a recomendação e o governo, o presidente Lula, vai trabalhar para que ela não se converta. E o caminho é o caminho do diálogo, que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, ressaltou que o PIX está protegido e fora de questão nas conversas. Se os Estados Unidos decidirem impor as sanções comerciais de forma unilateral, o Brasil ameaça usar a lei de reciprocidade para retaliar de forma proporcional. Atualmente, o mercado americano vem perdendo espaço para o mercado brasileiro. No primeiro trimestre desse ano, a participação dos Estados Unidos nas exportações do Brasil atingiu o menor valor da série histórica, somando 9,4%. Os pré-candidatos à presidência da República, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, responsabilizaram o presidente Lula. Em um evento em Belo Horizonte, Romeu Zema, do Novo, afirmou que a medida não é uma surpresa e demonstra a incompetência do governo Lula com as relações internacionais.
Durante o governo Lula, nós temos assistido o Brasil se aproximar de regimes autoritários, de Cuba, de Irã, e distanciar de países do Ocidente. O Brasil precisa, como eu tenho dito, se aproximar do Ocidente. Nós somos um país ocidental, um país cristão, as nossas raízes estão na Europa.
Ronaldo Caiado, do PSD, seguiu a mesma linha e declarou que o fim das barreiras comerciais só vai vir de um governo aberto ao diálogo, o que para ele não é o caso da atual gestão.
O que nós não podemos aceitar é que venham taxar aquilo que realmente o Brasil sempre teve uma parceria e que nós esperamos que esse diálogo seja reaberto. Se nós chegarmos ao governo, se Deus quiser, nós reabriremos esse diálogo para que não tenha retaliação a aço, a móveis e outros detalhes que não soltaram ainda a relação toda dos segmentos que serão penalizados. Então, é isso que falta, ou seja, um presidente que tenha capacidade de dialogar.
Flávio Bolsonaro estava no evento, mas não falou com a imprensa. E ele sinalizou parceria com Zema e Caiado, diferente do que aconteceu dias atrás, quando foi criticado pela relação com Daniel Vorcaro. No interior de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas demonstrou preocupação com a ameaça de novas tarifas e cobrou uma reação dura do governo Lula.
Como é que os Estados Unidos vão cobrar de alguém, vão falar de desmatamento? Então observe o que nós fazemos e o que eles fazem. Então isso não faz o menor sentido e vai demandar agora um esforço da diplomacia brasileira.
E o governo do Irã colocou o Brasil no centro de uma propaganda de guerra contra os americanos. Um vídeo publicado pela embaixada iraniana na Tunísia, feito com inteligência artificial, mostra uma briga entre o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade. E o Cristo aparece destruindo a estátua americana. A legenda diz: uma frente, uma luta, a vitória da fé sobre o imperialismo. A publicação foi feita antes da ameaça de tarifa pelos Estados Unidos, mas aí ganhou outro significado depois do anúncio. E o presidente Donald Trump cobrou de forma dura o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para conter a escalada militar no Líbano. Segundo informações do site Axios, em um telefonema, Trump chegou a xingar o premier de louco e disse que ele estaria na prisão se não fosse pelo apoio americano. Depois da pressão, Netanyahu recuou da ameaça de bombardear a capital, Beirute. Mas o recuo vale apenas para a capital mesmo, porque no sul do Líbano os combates continuam intensos. Ataques israelenses mataram pelo menos 8 pessoas nesta terça-feira e o Hezbollah afirma ter lançado drones contra veículos militares israelenses. Em depoimento no Senado, o secretário de Estado americano Marco Rubio negou que as conversas com o Irã estejam paralisadas e disse que os Estados Unidos não vão suspender as sanções contra o Irã em troca da reabertura completa do Estreito de Hormuz, acrescentando que qualquer alívio das sanções está condicionada à renúncia do urânio enriquecido. Nessa terça, o petróleo ficou praticamente estável aos 95 dólares. E com a impressão de que o tarifaço tem mais impacto político do que econômico, até porque a lista de produtos com isenção tem 73 páginas, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,16% aos 174.197 pontos. O dólar comercial caiu 0,27%, cotado a R$ 5,00. O euro vale R$ 5,82, com baixa de 0,27%. Volto a falar do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, porque ele apontou a apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, como um nome forte para ser vice na chapa dele para a presidência da República. Silvia se filiou ao PSD em março para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. E depois ela foi às redes para dizer que segue focada na pré-candidatura a deputada federal. O assunto vai ser debatido pela cúpula do partido na próxima segunda-feira, dia 8. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, também está cotado para a vaga de vice e já disse que vai acatar a decisão coletiva da legenda. Na agenda em Belo Horizonte, Caiado negou a possibilidade de abrir mão da cabeça de chapa para ser vice do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu a autonomia da Polícia Civil na operação que investiga a Prefeitura da capital e a ONG que foi contratada para instalar pontos de internet sem fio em São Paulo. No dia anterior, o prefeito Ricardo Nunes contestou a ação e disse que a Prefeitura já tinha entregado todos os documentos exigidos. E Nunes também sugeriu que a investigação pode ter motivação política, já que a dona da ONG é a mesma da produtora do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a fala gerou forte mal-estar nos bastidores, porque a Polícia Civil responde diretamente ao governo do estado. A CBN apurou que Tarcísio e Ricardo Nunes conversaram por telefone depois da operação. Questionado pela repórter Bruna Barbosa, da CBN, o governador negou qualquer interferência política e afirmou que a polícia apenas atendeu a um pedido do Ministério Público.
Primeiro, a operação da polícia é uma coisa que a gente não interfere, a polícia tem autonomia. Havia uma investigação em curso, uma demanda do Ministério Público, e a polícia cumpriu essa demanda do Ministério Público e, portanto, tivemos a operação. E sempre vai ser assim, a polícia vai ser e sempre será uma instituição de Estado, está a serviço do Estado.
Nesta terça, o prefeito Ricardo Nunes disse que a gestão municipal decidiu reduzir, por falta de recursos, a quantidade de pontos de Wi-Fi prevista no contrato de 108 milhões que é investigado. Segundo ele, apenas 3.200 dos 5 mil pontos foram efetivamente entregues e pagos pela prefeitura. O julgamento do caso Henri Borel teve uma reviravolta importante no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a mãe do menino, Monique Medeiros, acusou diretamente o ex-namorado e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho. No nono dia de julgamento, Monique revelou que confrontou o ex-parlamentar antes da prisão dos dois e disse a ele: "Você matou meu filho." A ré explicou que tomou essa atitude depois de descobrir que Jairinho conversava com uma ex-namorada na madrugada do crime, ao contrário do que ele sustentava. De acordo com o depoimento, Monique agrediu o ex-vereador e ele reagiu pegando uma Bíblia. Jairinho colocou a mão sobre o livro e jurou: "Pelos meus 3 filhos mortos que eu nunca encostei um dedo no seu filho." Até então, Monique sustentava a tese de acidente doméstico. Agora ela afirma que acredita na culpa do ex-namorado pelo histórico de agressões dele com outras mulheres. Essa mudança de versão tenta afastar a acusação de que ela foi omissa diante das violências sofridas pelo filho de 4 anos em março de 2021. Subiu para 22 o número de mortos nos ataques aéreos da Rússia contra a Ucrânia na madrugada desta terça-feira. O balanço das autoridades ucranianas aponta que 138 pessoas ficaram feridas. A ação atingiu 38 locais em várias partes do país. Esse foi o terceiro grande ataque contra a capital Kiev em menos de um mês. Cerca de 140 mil moradores da cidade estão sem energia. Em Dnipro, que é a quarta maior cidade ucraniana, as equipes de resgate retiraram dos escombros os corpos de uma criança de 3 anos, de uma mulher e do filho dela de 8 anos. As forças de segurança da Ucrânia informaram que a Rússia lançou 73 mísseis e 656 drones. O exército ucraniano conseguiu derrubar a maior parte, usando 40 mísseis e 602 drones. Na semana passada, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu sistemas de defesa aérea ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ainda não teve resposta. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o uso de mísseis hipersônicos e drones. O governo russo declarou que a mega operação foi uma resposta a ataques ucranianos contra civis no leste da Ucrânia e que a guerra entrou em um novo paradigma. E a seleção brasileira masculina de futebol já está nos Estados Unidos para a disputa na Copa do Mundo. A delegação pousou no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, no início da manhã dessa terça-feira. Um dos primeiros a desembarcar foi o técnico italiano Carlo Ancelotti. Em entrevista ao portal GE, ele disse que está motivado e que o torneio não tem um favorito, mas garantiu que o Brasil vai competir de igual para igual. Veremos. O que chamou a atenção foi o uniforme da seleção, meio cinza, escuro, que o pessoal na internet comparou com roupa de mecânico. Quem assina esse uniforme é o estilista Ricardo Almeida, que veste a seleção pela terceira vez. O primeiro treino já aconteceu nessa terça no Columbia Park Training, o centro de treinamentos do New York Red Bulls. Foi a primeira atividade com os 26 jogadores convocados. Os defensores Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli se apresentaram na segunda por causa da final da Liga dos Campeões da Europa, que aconteceu no sábado. O Brasil faz um último amistoso contra o Egito no próximo sábado e estreia na Copa no dia 13 contra Marrocos pelo Grupo C. No tênis, infelizmente, o brasileiro João Fonseca foi eliminado do torneio de Roland Garros nas quartas de final. Ele perdeu para o tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0, parciais de 6-4, 6-3 e 7-6. E esse último set foi bem disputado. De qualquer forma, foi uma grande campanha do brasileiro, que tem só 19 anos. Mensik pega agora o alemão Alexander Zverev nas semifinais. Ele venceu o espanhol Rafael Rodar por 3 sets a 0. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Chega um e-mail com o assunto agradecimento pelo incentivo. Olá, Leandro, tudo bem? Me chamo Gustavo, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Tenho 23 anos e estou recomeçando minha carreira profissional. E no fim do ano passado, comecei a cursar jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia. Cada vez mais me apaixono pela área e o Panorama CBN foi e tem sido minha porta de entrada para consumir cada vez mais conteúdos jornalísticos. Admiro muito o seu trabalho e saiba que vocês têm impactado positivamente a classe estudantil do jornalismo. Queria te pedir um abraço para minha amada Melissa Ferreira. Muito obrigado. É o Gustavo de Souza. Que beleza, hein, Gustavo? Agradeço demais pela sua participação. Um abraço também para Melissa Ferreira, que espero que também seja ouvinte do Panorama. E espero também que você divulgue o Panorama para toda a sua turma. Alô, turma de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, hein? Já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado, bem informada. É, começou a pré-venda de ingressos para o Rock in Rio e já acabou, terminou em tempo recorde. Todas as entradas disponíveis para associados do Rock in Rio Club e clientes do Banco Itaú acabaram em menos de 2 horas. Os primeiros dias a ficarem indisponíveis em menos de 1 hora foram o dia 6 de setembro, que tem o DJ britânico Calvin Harris como atração principal, e o dia 12 de setembro com a banda americana Maroon 5. Aí pouco depois acabaram os bilhetes para os dias 5, 7 e 11 de setembro, que trazem os grupos Avenged Sevenfold, Stray Kids e o cantor Elton John. O festival vai acontecer de 4 a 13 de setembro. O ingresso comum custa R$ 870,00. E a novidade desse ano é o espaço Comfort Zone, que é uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, com bares e banheiros próprios. E aí a inteira custa R$ 1.950,00. A organização do festival recomenda que os fãs já façam o cadastro no site da Ticketmaster para evitar problemas na venda geral. O público que não conseguiu comprar os ingressos agora vai ter uma nova chance na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, a partir das 7 da noite. Com roupa nova, vamos terminando o Panorama CBN. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos, e eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de 12h às 3. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O presidente Lula apareceu em um evento em Catalão, Goiás, segurando um cartaz que dizia "O Pix é do Brasil". O petista justificou o ato diante das medidas anunciadas pelo governo de Donald Trump de propor um novo tarifaço a produtos brasileiros. Segundo Lula, o Pix assusta os norte-americanos. Durante o discurso, o presidente cobrou do presidente dos Estados Unidos uma reunião e afirmou que espera um telefonema para que o republicano explique as medidas anunciadas. O deputado federal Mário Frias, do PL, pagou R$ 154 mil de cota parlamentar à empresa Complexis, ligada à investigação sobre desvio de recursos em contrato de Wi-Fi na Prefeitura de São Paulo. A empresa, subcontratada pelo Instituto Conhecer Brasil, presidido por Karina Ferreira da Gama, é suspeita de redirecionar verbas para a produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Prefeitura de São Paulo, sob gestão de Ricardo Nunes, do MDB, negou irregularidades. A Rússia informou que a operação realizada contra a Ucrânia nesta terça-feira foi uma resposta ao que classificou como atos terroristas. Segundo o Kremlin, a guerra entre os dois países entrou em uma nova fase após as forças armadas ucranianas realizarem bombardeios contra civis russos. Moscou informou ter usado nesta terça-feira mísseis hipersônicos e drones para atacar 7 regiões da Ucrânia e atingir alvos militares, como instalações de combustível e transporte, além de aeródromos. Segundo Kiev, pelo menos 18 pessoas morreram. Horário de Brasília, 3:02.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
O CBN Auto Esporte de hoje tira todas as suas dúvidas sobre blindagem de carro. É um assunto que tem despertado muita curiosidade, muito interesse dos brasileiros nos últimos anos. Cada vez mais brasileiros estão demandando esse tipo de serviço para ter um pouco mais de segurança quando estão aí ao volante ou como passageiro dos carros. E hoje a gente vai então tirar aquelas dúvidas mais recorrentes, as principais dúvidas sobre blindagens, e também aproveitar para esclarecer alguns dos principais mitos que envolvem esse assunto. Eu sou Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix da revista Autosport. E aí, Léo, tudo bem?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você e para todos os nossos ouvintes e espectadores. E esse é um tema muito importante, muito caro, né, para várias pessoas, porque não sei se você sabia, mas o Brasil é o maior mercado do mundo quando se fala em blindagem de carros e assim, e por uma margem muito grande. Então, muita gente tem interesse nesse tema, porque, né, enfim, tem interesse em blindar o seu carro, e como, né, tem muito carro sendo blindado, o mercado de usados também acaba tendo muitos carros blindados ali à disposição. Então é um tema que acaba, enfim, influenciando ali, né, as decisões de muita gente.
Você sabe que, contando aqui para os nossos ouvintes, jornalista automotivo gosta de abrir aplicativo de compra e venda de carro e pesquisar o que está em alta, o que não está, como é que estão os preços, ficar dando uma olhada no mercado como um todo, e eu tenho reparado mais anúncio de carro seminovo blindado. Então certamente também os nossos ouvintes devem se perguntar se está na hora de comprar um seminovo blindado, como fazer essa escolha. A gente vai falar sobre todos esses assuntos, e eu até trouxe aqui, Léo, alguns dados que exemplificam isso tudo que você falou. Só em 2025, 42 mil carros foram blindados aqui no Brasil, é uma alta de 25% em relação ao ano anterior, que já tinha tido uma alta. Então é alta em cima de alta, é o quarto maior registro na série histórica dos dados desde 1995, são dados compilados pela Abrablin, Associação Brasileira de Blindagem, que reúne as principais blindadoras do país. E uma pesquisa do Instituto Datafolha acabou de ser divulgada agora no mês de maio, uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e trouxe alguns outros dados sobre a insegurança que o brasileiro sente e que eu acho que ajudam a explicar um pouco essa tendência. 82% dos brasileiros tem medo de ser roubado à mão armada. 80,7% tem medo de morrer baleado num assalto. E mais de 70% indicaram ter medo de ser roubado ou assaltado na rua, de ser vítima de bala perdida ou de ser assassinado. Claro que nenhum desses aspectos aqui tem necessariamente relação com blindagem. A gente não consegue chegar nesse nível de detalhe só por essa pesquisa. Mas dá pra gente inferir que se a pessoa tem medo de ser baleada durante um assalto, se ela tá circulando e para no trânsito, ela certamente tem medo de ser vítima também no carro.
Não, exatamente. E isso, acho que isso explica demais, né? Por que a gente tem mais de 40 mil carros, né, sendo blindados por ano no Brasil. É um número muito maior que o do segundo colocado. O segundo país que mais blinda carros do mundo é o México, e o número é muito menor que o do Brasil. Então, isso explica, né? E, por exemplo, eu tenho um conhecido que tinha uma loja, tem uma loja de carros usados, e que ele passou a se especializar só em revender carros blindados, porque ele encontrou ali um nicho de mercado que tinha muita gente com interesse, tem muita gente com medo de comprar carro usado blindado, mas também muita gente com interesse. Então ele passou a trabalhar esse nicho de mercado e ele está se dando muito bem, por sinal.
É, infelizmente precisamos por causa da insegurança, mas felizmente tem aí esse recurso para quem pode arcar com isso, claro, porque também tem o seu custo, a gente vai falar sobre custo aqui também. Mas vamos explicar então um pouco melhor sobre blindagem, e para isso a gente convidou o Fábio Rovedo de Mello, ele é diretor de novos negócios da Concept Blindados. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Auto Esporte.
Obrigado aí pela oportunidade de estar aí esclarecendo alguns pontos, né, que espero poder ajudar aí vocês e ao público que está nos escutando aí, né, de forma mais clara, transparente e precisa possível aí.
Com certeza vai nos ajudar muito. Eu queria começar, assim, do zero com você, Fábio. Quais são os tipos de blindagem que tem hoje em dia oferecidos no Brasil? E qual a diferença de proteção, claro, resumidamente, qual a diferença de proteção entre cada um desses tipos?
Eu gostaria de falar, eu tenho 20 anos nesse mercado, né, de atuação, com uma base técnica, mais técnica do que, vamos dizer assim, comercial, né. E quando a gente fala de blindagem automotiva, os níveis permitidos, eles vão desde o nível 1 até o nível 3. Já nível 4 é um nível específico para Forças Armadas, enfim, né. E o que mais, e o mercado hoje contempla em 90% do mercado é baseado especificamente no nível 3A, que é o nível mais, vamos dizer assim, mais seguro na nível de armas de mão e armas de quase, abrange quase todos os calibres aí, né? Aí quando falamos de nível 3, só para fazer uma analogia que o mercado detém um pouco disso, é uma blindagem que, como é feita do carro forte, vamos dizer aí, suportando armas longas e outras armas aí de poder mais destrutivo, né, e perfurantes, enfim, são outros tipos de armamento. Mas o nível mais procurado e o que se fez aqui no mercado nacional desde que ele iniciou é o 3A, especificamente. E seria para uma arma de grande impacto, que a gente fala Magnum 44, que é a top, né, de força e de mão para nível 3A de impacto, e perfurantes, que são dispositivos de alta velocidade com poder de penetração maior, que a gente fala basicamente 9mm, né, quando se fala nesse sentido.
Fábio, obrigado aí pela sua participação também. E eu queria te perguntar em relação a custos, né? Quanto custa em média aí a blindagem de um carro nesse nível 3A? A gente vê hoje algumas empresas oferecendo blindagens mais baratas ali, com descontos às vezes até de 50%. Essas blindagens mais baratas necessariamente são dos tipos 1 e 2, menos seguros, ou dá para ter uma blindagem nível 3 mais em conta? Enfim, quanto custa em média e também qual é o tempo necessário para se fazer essa blindagem, né? Um cliente deixou um carro lá com vocês, em quanto tempo ele vai ter o carro de volta pronto para uso?
Leonardo, fantástica a sua pergunta aí, e acredito que é algo que tem que ser esclarecido, né? Os diferentes valores, né, na blindagem, mesmo quando a gente fala do nível 3A, para balizar num nível só, né, tendo essa oscilação. Existem veículos cuja estrutura é mais, entre aspas, simples de ser blindada, e as áreas de proteção são mais específicas, eles não necessitam de algo feito com mais esmero. Por exemplo, o SUV, existe a questão da proteção de lanternas, a tampa traseira. Alguns carros são mais altos e exigem uma proteção adicional na parte frontal. Então, tudo isso, de forma bem resumida, a engenharia das blindadoras decide qual que é o material e qual que é o tipo de blindagem que vai ser aplicada nesse veículo de acordo com as suas características originais. E sempre visando o que, que é o mais importante, a proteção. Isso é o que tem que ser levado ao extremo. Quando a gente fala de preço de blindagem, quando a gente fala um valor médio, hoje a gente está falando entre R$ 90 mil. para um SUV hoje é um valor médio de blindagem de uma blindadora que tem a sua reputação, que tem os seus materiais escolhidos dentro dos padrões de segurança que são exigidos aí para isso, né? O tempo de produção entre a autorização do exército, que é onde inicia tudo, até a declaração de blindagem, aonde finaliza tudo, se quiser que eu detalhe mais isso, posso detalhar. O tempo de produção a gente vai falar em torno de 30 dias.
Além da questão do custo e do tempo de produção, uma dúvida que frequentemente surge é sobre o peso. Blindagem pesa muito no carro, isso pode gerar alguma preocupação, por exemplo, sobre maior consumo de combustível, maior desgaste das peças. Isso ainda é uma realidade na blindagem ou isso tem mudado com os últimos anos?
Os últimos anos, Guilherme, teve uma evolução, sim, de alguns materiais aí que reduziram o peso da blindagem através dos tempos, né? O que a gente precisa analisar também, quando a gente fala de blindagem, a área de vidros, isso aí é algo que influencia bastante no peso. E o peso do vidro é o que estabelece realmente, assim, um peso final aí para os veículos, além da parte opaca, né? Quando a gente fala blindagem, existe a blindagem transparente e a blindagem opaca. A opaca é aquela que a gente não vê, que eu considero a mais importante, porque ali vão as sobreposições, vão proteção de maçaneta, proteção de lanterna e etc., né? E ali existe algumas sobreposições, já que a aramida, que é um material que ocupa 90%, vamos dizer assim, da blindagem opaca, que é aquele mesmo material do colete à prova de bala, que são tecidos sobrepostos, que compõem esse material que gera proteção balística. Mas eles precisam de sobreposições, e essas sobreposições, eventualmente, são executadas em aço. Hoje em dia, existem outros produtos, né, que é o polietileno de ultra alto peso molecular, né, que também faz esse papel do aço. É um material mais caro, mas que reduz aí em algumas questões o peso da blindagem. Você definir um peso para blindagem e outro fica subjetivo à questão de qual veículo está sendo blindado, né? Mas às vezes me preocupa que no afã de promover para o mercado alguns pesos, alguns pesos que não são condizentes, né, com que é a realidade, né? Se a gente falar de algum modelo cuja a blindagem pesa 170 kg, a gente está falando de uma blindagem muito leve. E quando a gente fala de um modelo que vai pesar 250, 260, 270 kg, também é uma blindagem dentro do padrão aceitável, assim, vamos dizer assim, que o veículo vai assimilar com propriedade isso aí, sem afetar a sua dinâmica ou a sua condição de estabilidade em certos casos, né? Então, isso é uma questão que se levantou bem, a questão do peso da blindagem. A gente não pode acreditar muito em certos números que são apresentados, né? Então, seria basicamente isso aí, referente ao peso de blindagem. Então, vai de cada projeto, do material aplicado e da estrutura veicular de cada modelo de carro.
Por exemplo, é só para a gente ter uma noção mais clara para quem está nos assistindo. Se a gente falar, sei lá, de um BMW X1 ali vai ter um acréscimo numa faixa ali entre os 250, 300 quilos, um Toyota SW4 seria um pouco mais, só para a gente ter uma noção um pouquinho mais clara para o nosso espectador e ouvinte.
Leonardo, o que você falou é dentro disso mesmo, que você falou de números aí, bem, bem condizentes com a realidade, tá? E uma questão que a gente não pode esquecer, que é algo que agrega um peso, assim, dentro de um processo, quando a gente fala de uma densidade de um vidro bom aí de 35 kg por metro quadrado, teto solar ali vai um peso também quando você opta por esse sistema de segurança, né, e que você quer mantê-lo transparente, né, e não opaco. É um material que vai agregar um pouquinho mais de peso quando a gente fala na questão do teto solar transparente nível 3A.
Certo.
E o que você ou está bem dentro dos números reais, quando a gente fala de uma blindagem de qualidade, uma blindagem bem executada.
Legal. Agora, vou fazer duas perguntas em uma. Muita gente tira o carro zero, né, da concessionária e leva direto para ser blindado, né? A pessoa nem dirigiu o carro, ela já blinda o carro. Uhum. quando isso acontece, perde-se a garantia? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Perde-se a garantia é mantida, e vocês chegam a fazer algum tipo de, no processo de blindagem, de reforço, por exemplo, na suspensão do carro, né, que vai ser afetada ali pelo peso extra? Como que funciona essa questão?
É uma boa pergunta também, viu, Leonardo? A questão da garantia, existem instrumentos jurídicos que a blindadora pode fornecer mantendo a garantia. Existem outros instrumentos e algumas montadoras que homologam, entre aspas, determinadas blindadoras para fornecer esse serviço. E, enfim, existem casos e casos nesse sentido, né? O mais importante é acompanhar mesmo o tempo e a seriedade da empresa que está sendo blindada, que vai blindar, né, o veículo que você deseja, um patrimônio que está ali, além da segurança balística, tem que estar condizente com uma eventual, né, que se preservar e mitigar qualquer risco financeiro referente à garantia. Isso você vê com a reputação, com o tempo de entrega e quanto é séria e quanto está essa blindadora no mercado, né? Referente à suspensão, sabe, Leonardo e Guilherme, o que, que a gente vê? Existem casos que são necessários alguns procedimentos, mas não uma intervenção grande, nem uma intervenção severa, né? Atualmente, para o nível 3A, não se faz necessário uma alteração severa de freio, de suspensão, de amortecedor. Nesse sentido, não existe algo assim que você vai alterar significativamente aí as características do sistema de suspensão e freios do carro.
E a própria blindagem, Fábio, ela precisa de algum tipo de manutenção, de vistoria com o passar do tempo? E aí, aproveitando, falando em tempo, a blindagem tem algum prazo de validade, algum período máximo em que ela tem a proteção total e depois disso algo muda ou não?
Guilherme, existem o ponto sensível, né, quando a gente fala de blindagem automotiva e com o passar e o decorrer dos tempos, são os vidros, né? Hoje, com a tecnologia aplicada, os grandes fabricantes, os melhores fabricantes de vidro que usam a tecnologia que a gente fala com policarbonato, né? São 5 anos. E a garantia que se perde a partir desses 5 anos diz respeito àquele processo de delaminação, que parece quando uma película descola, e na verdade é um plástico que está descolando com o passar do tempo. Isso, a garantia dos grandes fabricantes, dos melhores, são de 5 anos, mas pode ir além disso daí, né, de 5 anos. Existe outra tecnologia que é com outro tipo de elemento, que chama-se, o mais utilizado seria o Sentry Glass, o Spall Shield, vamos dizer assim, né, que é um elemento aí da Curará, enfim, que dão 10 anos de garantia e contra a delaminação. Agora, uma pergunta muito, eu acho que foi a que você fez e que é super importante, é sobre a validade e a credibilidade da blindagem nas suas características de contenção balística, né? Isso nunca foi mensurado de forma efetiva após o período ou após o processo de delaminação. Não existem testes efetivos para dizer qual que é como fica essa questão da propriedade de contenção balística. O que pode ser dito é que a blindagem bem executada, ela tem algumas características multi-hit, inclusive em virtude das áreas, né, de dissipação de energia, que ela pode perdurar aí por muito mais tempo aí do que a própria garantia de fabricação dos vidros, né, vamos dizer dessa forma, ou do material opaco, né, que é aplicado no interior do veículo.
E quem faz a blindagem, Fábio, precisa passar por levar o carro para uma manutenção periódica dessa blindagem? Como que funciona isso?
É aconselhável, viu, Léo? Isso aí é bem... Eu acredito que é algo, que é um investimento que você faz, das revisões periódicas, assim como você faz no carro, para detectar se algum item da blindagem está em desalinho com alguma parte do carro. Isso vai proporcionar mais um desconforto, né, a nível de ruídos, a nível de item mesmo que pode ser danificado, como uma tampa de porta-mala, ou como um vidro que se desloca, que pode sofrer uma trinca ou sofrer algo assim espontâneo. e sendo agredido aí. E a revisão é interessante para você ver como estão as partes internas e o material está aplicado, está ali fixado de forma adequada durante o passar dos tempos. Então, as revisões anuais, assim como as revisões do veículo, é muito interessante que sejam feitas, né? E acrescentando, existem alguns fabricantes, alguns itens até que permitem a condição que a gente chama de on-stop show, né?